Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o funcionamento do projeto Daqui para Frente, que trabalha com homens autores de violência doméstica em São José dos Pinhais. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o juiz Augusto Gluckzak Jr. e também a doutora Lucimar Rocha, psicóloga e coordenadora do programa. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiro a doutora Lucimar. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica.
Cumprimentar também o doutor Augusto. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Obrigado, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu é que tenho a agradecer a oportunidade de a gente divulgar esse trabalho de São José dos Pinhais.
E eu queria pedir primeiramente para os senhores explicarem para os nossos ouvintes quando que foi criado e quais são os principais objetivos desse projeto intitulado Daqui para Frente.
Bem, o projeto foi criado em 2016, né, no ano passado.
Uhum.
E o objetivo principal do projeto é promover entre os homens autores de violência a sensibilização e a reflexão em relação à violência doméstica contra mulheres.
A gente percebeu em São José dos Pinhais que era muito importante trabalhar com o agressor também, e não só com a vítima, né? Então, o projeto foi criado não por mim, mas por uma equipe maravilhosa que nós temos lá em São José, que percebeu que não basta apenas a gente cuidar só da vítima, né?
Uhum.
É preciso tentar conscientizar o agressor. Não é, Lucimar, através dos nossos encontros, poder conversar com eles e a gente está muito feliz, assim, os objetivos a gente vê que têm sido alcançados, né, Lucimar?
Isso, a gente tem tentado através de encontros, rodas de conversa com eles, né, promover uma cultura da paz, o diálogo sobre a violência contra a mulher, a sensibilização, né, para ele da questão da violência, da responsabilização dele em relação à mulher. Todo esse trabalho tem sido feito nesse projeto.
Uhum. Queria pedir para vocês explicarem um pouquinho para os nossos ouvintes como que o projeto tem funcionado na prática, para a gente entender um pouco melhor a respeito desse trabalho.
Isso, então vamos lá. Quando um homem ele é notificado, né, da medida protetiva que a mulher solicitou, ele é encaminhado para o Conselho Comunitário de Execução Penal,
uhum,
para que possa agendar uma data para fazer uma triagem. Tá? Essa triagem normalmente é feita com um psicólogo e uma assistente social em momentos separados. Por que que a gente tem feito essa triagem? A gente percebeu que assim, tem alguns homens, dependendo da situação que ele está, que tem um transtorno, né, mental, tem algum envolvimento com droga, com álcool, e não seria propício nesse momento ele estar participando do projeto.
Uhum.
Ele poderia não aproveitar e até atrapalhar, né, o projeto. Então, a gente resolveu fazer essa triagem para realmente ver, tem condições de estar participando ou não naquele momento. Se não tiver, a gente dá outros encaminhamentos e depois, em um outro momento, ele volta a participar. Tá? E a partir dessa triagem, a gente tem feito o quê? Ele tem que participar de 6 encontros. Acontecem aos sábados encontros pela manhã, tá? São 4 horas de encontro. E os 4 primeiros encontros são sábados seguidos. Tá? O 5º encontro tem um espaço de 30 dias e após mais 30 dias a gente faz uma autoavaliação com eles.
Uhum.
Os grupos estão sendo formados com no máximo 20 homens. Está tendo uma média de 15, mais ou menos, mas o máximo de 20 que a gente estipulou. O primeiro encontro é conduzido por uma assistente social da Defensoria Pública, onde é feita uma acolhida, né, explicado sobre o projeto, como que é o funcionamento dele, e ela também orienta sobre o atendimento da Defensoria, disponibilizando o atendimento para eles. tá?
Uhum.
O segundo encontro é conduzido pelo Poder Judiciário e o Ministério Público. Nesse momento é onde se trabalha a evolução dos direitos humanos, né, da Constituição Federal e a Lei Maria da Penha, propriamente dita. O terceiro encontro é conduzido pela Secretaria de Saúde, onde dois enfermeiros do CAPS, eles trabalham a questão de uso, abuso de substâncias, né, abusivas, e sobre a saúde do homem também, os cuidados que ele tem que ter com ele mesmo. A gente sabe que o homem normalmente tem um certo receio de buscar isso.
Uhum.
Então, para tentar sensibilizá-lo nessa questão de se cuidar também, né, talvez com esse intuito diminuir um pouco a violência também. O quarto encontro é conduzido pela Secretaria de Assistência Social. É um pedagogo e um assistente social que vai trabalhar a questão do machismo, gênero, a violência e as relações familiares. O quinto encontro acontece 30 dias após o quarto. Nesse momento, atende-se às dúvidas que eles têm. A gente resolveu fazer esse outro encontro assim. Ficou alguma dúvida de judiciário? Ficou alguma dúvida da relação com a esposa, da violência, de gênero? A gente tem procurado esclarecer algumas dúvidas nesse momento. E o sexto encontro é onde a gente faz uma autoavaliação. Tá? Tem um questionário que a gente trabalha com eles. Nesse momento que eles estão respondendo as questões, a gente já vai aproveitando, pegando alguns ganchos com as respostas que eles estão trazendo, uhum, e verificando como é que está, né? Como é que eles estão recebendo essas informações. E está sendo bom.
Que legal.
É a parte do judiciário, do segundo encontro,
uhum,
junto com o Ministério Público, e a gente fala um pouco aí mais sobre a lei especificamente. Sobre a evolução dos direitos humanos, né? Enfim, desde os tratados internacionais assinados até a Constituição Federal e o surgimento da Lei Maria da Penha, tentando mostrar para eles o quanto eles estão fora do contexto atual de respeito à mulher, à condição da mulher, enfim, tentando conscientizá-los. Muitos acham absolutamente normal, né?
Uhum. Então, acham que faz parte da sociedade ainda, parte, né?
Eles não se veem como agressores.
Não, uhum, se veem como agressores. Isso vem muitas vezes de família, né? Da formação dele mesmo.
Sim.
Onde a mãe, a avó, enfim, sempre sofreram diversas espécies de violência. Então, é tentando desmascarar isso, mostrar para ele que hoje ele vive num mundo bastante diferente,
uhum,
que não permite mais esse tipo de conduta.
E a doutora Lucimar talvez possa até falar com mais propriedade para a gente, né, que essa questão do ciclo da violência, né, deve influenciar muito, né, em criar um possível agressor, né?
Influencia, tanto que assim, a gente tem buscado trabalhar com os homens, que a gente sabe, por mais que você perceba, não, a mulher é a vítima, muitas vezes o agressor também é a vítima. Né?
Uhum.
Ele sofreu, ele está reproduzindo aquela violência que ele vivenciou, né? Conforme o doutor Augusto falou, que viu o pai batendo a mãe, a avó, tudo, passou por isso, ele acaba reproduzindo, né? E o intuito nosso é justamente romper com esse ciclo para que os filhos não reproduzam também lá na frente.
Uhum.
Né?
Acho que pegando esse foco para a nossa entrevista, acho interessante a gente destacar um pouco para os nossos ouvintes. Por que é tão importante a gente trabalhar com os homens autores da violência doméstica? Por que não funciona esse combate à violência doméstica se não tiver esse foco também?
A gente percebe que do agressor que parte a violência, a origem está, né, nesse modo de pensar equivocado. Então, em São José dos Pinhais, por exemplo, nós percebemos que muitos queriam falar sobre, né, a violência doméstica, enfim, e não tinham espaço para isso. Teve até, acho, o primeiro feminicídio que ocorreu, né, acho, do Poder Judiciário aqui do Paraná, foi lá em São José dos Pinhais, e o sujeito tinha procurado diversos serviços para falar sobre a sua, uhum, relação com a esposa, e acabou, não havia órgãos especializados, não havia um trabalho específico para isso. Ele acabou matando a esposa na frente das duas filhas, uma de 4 e outra de 6 anos de idade.
Que horror.
Então, foi isso que, nos nossos primeiros encontros, foi levantado pela Lucimar, pela Terezinha, que é psicóloga também, lá de São José dos Pinhais, esse exemplo que tanto chocou lá a sociedade São Joséense e a todos nós, e mostrando a importância de ter um local onde eles possam ser ouvidos também, não é, Luciana?
Uhum. É, e a gente tem percebido, assim, atendendo a mulher, essa violência ela é relacional, né?
Uhum.
Tem, até assim, pesado a gente falar que tem um ganho para os dois, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender como assim, como que ela tem um ganho, está apanhando, está se machucando, se ferindo. Mas tem uma relação ali, doentia, né?
Sim.
E ela tem que ser tratada dos dois lados. Não adianta a gente só atender a mulher, empoderar a mulher, direcioná-la para os atendimentos. E o homem fica, né? Ele vai ficar como? Sozinho ali, deixou aquela esposa, aquela companheira, ela saiu daquela violência, rompeu aquele ciclo e ele não foi trabalhado. Ele provavelmente vai procurar uma outra companheira com o mesmo perfil e vai estar praticando violência com essa mulher também, né? Então, assim, o intuito nosso é romper com esse ciclo mesmo e que ele entenda se como agressor e mude, procure alguma mudança nesse sentido.
E, doutor Augusto, o tribunal tem dado apoio para esse projeto? Como é que isso tem funcionado daí também?
O tribunal tem dado apoio incondicional. O nosso presidente, Renato Bettega, apoia incondicionalmente. E também o CIVID, que é o órgão do Tribunal de Justiça, é responsável, então, pelo enfrentamento à violência doméstica em todo o Paraná. O CIVID é supervisionado pela desembargadora Lenice Bodstein, que conhece profundamente esse programa, já esteve em São José dos Pinhais, que assim, dá todo o apoio que a gente precisa, com todo o material, com palestras, enfim. Então, é muito importante essa tua pergunta, a gente poder agradecer o apoio, né? Saber que não estamos sozinhos nessa luta e nos sentimos assim tão, enfim, incentivados, apoiados e isso nos leva a crer que o programa é realmente bom, assim, a gente se sente bem feliz, bem feliz.
Queria pedir ainda para vocês falarem um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as demais parcerias que foram realizadas para a implementação desse projeto, que a gente sabe que é um trabalho bem complexo e deve necessitar de uma equipe bem extensa, né?
A gente estava até conversando sobre isso vindo para cá, porque assim, se fosse uma pessoa, uma secretaria, o Judiciário, só o Ministério Público, não daria conta, né? Imagina. Eu acho que está funcionando justamente por isso. Então, a gente tem contado com a parceria do Conselho Comunitário de Execução Penal, a Defensoria Pública do Estado do Paraná, o Gabinete de Gestão Integrada, GGI, Delegacia da Mulher e do Adolescente São José dos Pinhais, Ministério Público do Paraná, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Municipal de Segurança e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Acho que por isso que está funcionando.
Sim. E a gente já consegue falar para os nossos ouvintes em resultados do projeto? Até queria pedir para a doutora Lucimar falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que tem sido o engajamento dos homens participantes, como que isso tem acontecido no dia a dia ali do projeto.
Tá. A gente percebe, assim, falar em resultados já, eu acho que isso vai ser a longo prazo mesmo, né? Mas a gente tem percebido, assim, uma boa adesão dos homens nos grupos. Né? E eles têm conseguido participar também, dar uns retornos assim, de reflexão. Então, está sendo bem positivo nesse sentido. Tá? Eles, assim, a gente até fala que não é uma obrigatoriedade da participação para alguns. Né? É mais uma pena alternativa, mas está acontecendo uma boa adesão. Então, é um ponto positivo.
Como vários deles são voluntários, assim, apenas indicados, por exemplo, pela delegacia de polícia ou pelo próprio judiciário, mas sem uma medida coercitiva, no caso de ausência, só essa adesão deles não deixa de ser um indicador, muito embora subjetivo, mas um indicador bastante positivo. Né? Outro indicador é que todos os que foram encaminhados pelo Poder Judiciário são dezenas, até agora não reincidiram. Então, isso, apesar do curto espaço de tempo, né, 2016, como a Lucimar falou, ainda pouco tempo para se ter assim, algo mais científico, digamos assim, mas só isso para nós já nos traz muita alegria.
Sim, com certeza. E eu queria ainda aproveitar e falar um pouquinho para os nossos ouvintes hoje a respeito da violência doméstica de um modo mais geral. Pedir para vocês explicarem para os nossos ouvintes, principalmente para as nossas ouvintes, e quais tipos de condutas elas podem ser consideradas como violência doméstica contra a mulher? Que às vezes a gente acha que é só agressão física, mas não é só isso, né?
Essa é uma pergunta extremamente importante. A violência existe, esse entendimento, né? Esse pensamento de que trata-se apenas da violência física. Mas a Lei Maria da Penha veio dizer que não é só a violência física, que é a violência moral, por exemplo, que é a violência financeira.
Uhum.
A Lucimar pode falar mais da violência moral, mas também a violência do marido, né, que pelo fato de ser o único que trabalha na família, acaba fazendo exigências desmedidas, como, por exemplo, proibindo a mulher de sair de casa.
Sim.
Tudo isso está incluído na Lei Maria da Penha, não é, Lucimar?
Isso, a gente até citou aqui que a questão é assim, ó. Quando o homem expressa algumas, né, usa algumas expressões pejorativas para diminuir a autoestima da mulher, é violência, né?
Uhum.
Degrada a imagem, insulta, ridiculariza, humilha, a isola, né?
Uhum.
Coage para não usar certas roupas, não frequentar alguns lugares. E assim, isso tudo é violência, por mais que o senso comum seja física, isso tudo tem. Tem uma que é bem assim, que às vezes as mulheres até assustam, a questão da relação sexual obrigatória, né? A violência sexual é muito séria, porque a mulher ela tem que se ver, o corpo é dela, né? Ela não tem que ser obrigada a ter uma relação sexual se ela não quiser. E muitas não entendem que é uma violência.
Uhum. Tudo que atenta, então, contra essa liberdade, contra essa independência da mulher, é uma violência, né? Dá pra gente colocar dessa maneira, talvez, para os ouvintes?
Sem dúvida, trata-se de uma violência hoje não mais permitida pela lei. A questão, a lei prevê vários mecanismos para coibir isso.
Uhum.
O principal deles são as medidas protetivas, não é? Para evitar já de pronto, como medida de urgência mesmo, que o juiz determine, por exemplo, o afastamento do lar, a proibição de contato direto com a vítima, enfim, dentre outras medidas previstas na lei, todas para exatamente coibir todas essas espécies de violência.
Uhum. E o que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes a respeito do panorama dessa violência de gênero no nosso país? Ela tem aumentado, diminuído? O que dá para a gente ressaltar sobre isso?
Nós trouxemos uns dados aqui da Secretaria de Políticas para as Mulheres de 2015,
uhum,
né? Que 38,72% de mulheres sofrem violências diariamente. 33,86% semanal.
Sim.
85,85% dos dados central de atendimento dos 10 meses do ano de 2015. E 67,36% violência cometida por homens com quem tinha ou já tiveram algum vínculo, né, afetivo.
Uhum.
13,68% são episódios de violência que acontecem dentro do início do relacionamento. Então, não tem nem muito tempo. Começou, já, a violência já está ali presente, né? 30,45% em um período de 1 a 5 anos. 77,83% revelam que tinham filhos.
Uhum.
E desses, 80,42% desses filhos presenciam essa violência, né? Sofreram junto com a mulher. E assim, a gente tem percebido que está aumentando essa violência, tá? E nesse caminho que a gente foi para esse projeto para realmente buscar uma diminuição dessa violência, pelo menos no município de São José dos Pinhais.
Sim.
Né? E talvez ir alcançando mais, diminuir essa estatística um pouco.
Uhum.
Isso prova que não basta termos uma lei, né? É preciso que toda a sociedade, enfim, todos os órgãos, todas as instituições efetivamente trabalhem em prol da conscientização do agressor, em prol da vítima, no sentido de tentar resgatar a autoestima, a recuperação dela, o empoderamento para que ela, enfim, não, 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 não seja tão dependente economicamente. Enfim, nesses 10 anos de Lei Maria da Penha, a gente vê que os principais resultados surgem desses programas, desses trabalhos de conscientização. A gente tá muito feliz, assim. O resultado para nós nos mostra que, apesar da violência, enfim, ser crescente, que essas medidas, a própria Lei Maria da Penha prevê a necessidade de criação de programas para agressores. Então, isso está previsto na lei, de conscientização para agressores, exatamente para não trabalhar só com a vítima. Então, quando a gente trabalha só com a vítima, a gente acaba não tendo resultados tão bons. Trabalhando com os dois, seja separadamente em conjunto, não temos dúvida, até, né, pelos indicadores que a gente já mencionou aqui, de que essa violência vai ser reduzida, assim.
Eu acho importante a gente destacar para as nossas ouvintes qual que é o caminho para a mulher que precisa, deseja denunciar. Como que isso pode ser feito?
Ela pode estar procurando, né? Quando no município existe a delegacia da mulher, ela pode estar procurando a delegacia. Se não tem a específica da mulher, ela pode estar procurando a delegacia civil. Tem o 180 que ela pode estar ligando também, né? E tem vários serviços públicos que ela pode estar buscando. A saúde, a assistência, por aí é um caminho para ela buscar essa denúncia, né? Talvez ela realmente não chegue a fazer um boletim de ocorrência, a processar o companheiro, mas assim, ela pode denunciar por outras vias para poder ser atendida também, né, buscando romper essa violência.
E toda mulher que hoje chega agredida a um hospital, por exemplo, os hospitais têm a obrigação de fazer o devido encaminhamento, né, verificarem que se trata de violência doméstica, em que houve lesão corporal, de fazer esse encaminhamento à polícia, né, a notificação. Então, também podem procurar outros órgãos, como o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, no Juizado da Violência Doméstica, vai ser dado o Conselho da Comunidade. Todos esses setores estão preparados, especialmente em São José, né, que nós conhecemos bem, para encaminhar esse agressor, essa vítima, para que ela possa fazer a denúncia dela. E, enfim, possa chegar até o Poder Judiciário e serem tomadas as medidas que forem necessárias.
E a mulher, ela tem algum tipo de proteção depois de fazer a denúncia? Porque a gente sabe que muitas ficam muito temerosas, né? De chegar até o poder público. Como que isso acontece daí, depois que a mulher faz a denúncia? Ela é protegida?
A mulher, ela tem muito receio, realmente, de tomar essa atitude, né? De denunciar o companheiro, né? O agressor dela. Em São José dos Pinhais, a gente tem um abrigo para mulheres vítimas de violência, que é encaminhado via delegacia. Ela vai fazer o registro do boletim de ocorrência e é encaminhada para essa casa. Se ela tiver em risco, não tiver um local seguro para ela ficar, ela e os filhos até 18 anos são encaminhados para essa casa, né? Alguns outros municípios, quando não tem esse abrigo, encaminha para outro abrigo, algumas conveniadas, acho que faz todo esse movimento.
Em São José dos Pinhais, a gente tem, como a Lucimar falou, esse abrigo chama-se Casa de Alice. Nós tivemos a oportunidade de receber, inclusive recentemente, a desembargadora Lenice Bodstein e a Bruna, que trabalha diretamente com ela, para conhecerem esse abrigo absolutamente fantástico. Trabalha 24 horas, recebe as mulheres, os filhos, dão todo tipo de assistência psicológica, material. Então, lá, elas chegam muitas vezes com a roupa do corpo só. Elas não têm onde dormir, têm roupa, recebem roupas, uma alimentação adequada, atividades, até que podem gerar uma certa independência, assim, até um recurso financeiro para si próprio. Essa casa de Alice, que foi inclusive muito elogiada pela desembargadora, é assim, um porto seguro, podemos dizer. E além disso, o juiz também vai adotar as medidas previstas em lei, como determinar o afastamento do lar. E Sim. caso ele venha descumprir, o agressor pode ser preso e permanecer preso por um bom período. Então, é realmente importante que a mulher saiba que, caso ela se sinta com perigo, ela tenha para onde ir, né? Tenha proteção, saiba que o marido, caso venha se aproximar dela, pode ser preso, né?
Uhum.
Então, os mecanismos, enfim, ao menos em São José, funcionam bastante, sabe? Temos casos de mulheres que ficaram vários meses Isso. lá, né?
Uhum. Ficaram bastante tempo até conseguir reestruturar, conseguir um trabalho, às vezes mudar até de município, ter uma nova direção.
Uhum. Gente, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, continuando nesse gancho a respeito da denúncia, acho importante a gente destacar para os nossos ouvintes quais são os riscos da omissão da mulher em não denunciar para o poder público. Por que é importante fazer essa denúncia?
A mulher, ela cria várias dificuldades para ela, algumas dependências emocionais, financeiras, né? É difícil para ela romper esse relacionamento mesmo e seguir um outro caminho,
uhum.
né? Mas, assim, o risco dela permanecer nessa violência, a gente tem percebido alguns atendimentos que a gente faz, assim, gera-se um transtorno mental, a mulher fica totalmente debilitada, né? E a gente percebe que a violência, ela vai se construindo também, ela vai aumentando, até chegar um ponto, até que a gente já citou aqui na entrevista, da questão do feminicídio,
uhum.
né? Então, assim, se ela consegue romper esse ciclo, ela consegue desvencilhar de algumas coisas, senão vai só aumentando e vai só piorando a situação para ela.
Sim.
Não denunciar enfim, impede que surja uma solução próxima para ela, né? Como a Lucimar falou bem, só gera ainda mais violência, né? A gente está preparado lá em São José, desde ter um diálogo com esse agressor no programa daqui para frente, né? Como
uhum.
nós explicamos, até a prisão, caso seja necessário, caso o simples afastamento do lar não seja suficiente. Então, ela tem mecanismos e é muito importante, a propósito, falar sobre esse tema, como você faz sempre, né, Jéssica, nos dá essa oportunidade de esclarecer para essas vítimas que o poder público não está omisso, sabe o quanto...
Uhum.
As mulheres sofrem, né, com esse problema e tem mecanismos, inclusive o juizado de violência doméstica, que trabalha só com esse tema. Então, um promotor de justiça, um defensor público, é uma estrutura toda voltada na prefeitura municipal para atender essa vítima, da qual a Lucimar faz parte. Então, existe a Casa da Alice, enfim, são tantas formas... E a gente falar sobre isso numa rádio, como nós estamos fazendo hoje, pode dar aquele empurrãozinho que muitas vezes fala, né? Falar, então, muito importante, agradecemos muito a oportunidade nesse sentido de estarmos falando aqui, quem sabe contribuir em encorajar ou dar um empurrãozinho para aquela
uhum.
mulher que, enfim, é vítima de violência doméstica.
Doutora Lucimar, doutor Augusto, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação dos senhores aqui no programa de rádio da Amapar, parabenizar pelo trabalho e convidá-los para uma próxima vez para a gente continuar falando desse assunto tão importante que é o combate à violência doméstica e familiar.
Nós é que agradecemos, Jéssica, né, a oportunidade de estar falando desse projeto, né, e com certeza viremos quantas vezes precisar.
Eu queria agradecer, como já agradeci imensamente a Jéssica pela oportunidade, pelo brilhantismo com que você conduz esse programa de Justiça para Todos. Agradecer ao nosso presidente da Amapar também, Dr. Fred, que nos dá todo o apoio e a oportunidade também de estarmos aqui. Estaremos sempre à disposição. E a qualquer chamado de vocês, muito obrigado.
Nós que agradecemos e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!